Gabi, me coloca como co-host, por favor.
Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao webinar de resultados da Sinqia, referente ao terceiro trimestre de 2021. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que os participantes que desejarem fazer perguntas utilizem a plataforma de Q&A ou levantem a mão, conforme indicaremos em sua tela. Durante o webinar, compartilharemos a apresentação em português e, caso esteja acompanhando em inglês, sugerimos que baixe a apresentação no link disponibilizado no chat. Lembro que todos os materiais com os resultados deste trimestre estão disponíveis no endereço eletrônico ri.sinqia.com.br. Estão presentes conosco Bernardo Gomes, diretor-presidente, Léo Monte, diretor de marketing e inovação, e Thiago Rocha, diretor financeiro e de relações com investidores. Agora, gostaria de passar a palavra ao Bernardo. Por favor, Bernardo, pode prosseguir.
Obrigado, Gabi. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença aqui na nossa apresentação de resultados. Eu vou começar aqui pelo slide 4, onde a gente anuncia com entusiasmo aqui os excelentes resultados que nós tivemos nesse trimestre. Começando aqui pelo quadro da esquerda, onde a gente mostra os destaques financeiros, a gente teve uma receita recorrente recorde de quase 290 milhões, 88% acima do que no mesmo período no ano anterior. A nossa receita líquida superou os R$ 90 milhões, crescimento também de mais de 74% em relação ao terceiro trimestre de 2020. As receitas recorrentes atingiram 81,4 milhões, um crescimento também de 74%, e um nível de recorrência que se aproxima dos 90%. Então, isso é bastante importante em termos de previsibilidade e garantia das receitas futuras, né? Uma receita recorrente em torno dos 90% do total. Atingimos um EBITDA ajustado de 16,6 milhões, também um crescimento bastante significativo, mais 88% do que foi no mesmo período do ano anterior, e atingimos uma margem ajustada de 18%, crescimento de 1,3 pontos percentuais em relação ao ano anterior. A nossa posição de caixa no final do trimestre foi de cerca de R$ 620 milhões, um crescimento bastante significativo, principalmente aí já passando aqui dos destaques que a gente tem à direita nesse slide, a integralização de 150 milhões da segunda emissão de debêntures, que pode chegar até 250 milhões, então a gente ainda tem mais 100 milhões a serem integralizados, além de uma captação feita no follow-on, em setembro, no início de setembro, de R$ 400 milhões. Isso ajuda a compor essa posição de caixa com que a gente inicia esse novo ciclo de aquisições. Destaco aqui que a gente, nesse trimestre, também concluiu a 21ª transação de M&A da história da companhia. A gente adquiriu participação majoritária na Kitjá, uma empresa de negociação de créditos. É totalmente automatizado. A gente vai destacar um pouquinho isso um pouco mais à frente. Selecionamos também a Canary como mais uma parceira em Venture Capital. A gente já tinha parcerias estabelecidas com a Stella e Parallax, e a Canary agora é mais uma parceira nesse sentido, de forma a ampliar nossos investimentos em Corporate Venture Capital. Nós também Nesse trimestre, anunciamos o nosso segundo investimento direto, o investimento na Cashway, que é uma empresa especializada em Banking as a Service, principalmente para cooperativas e SCDs. E, por fim, a gente firmou uma parceria com a TechRules, uma solução para gerenciamento de patrimônio que vem complementar o nosso portfólio para a vertical de fundos. Então, eu destaco aqui que esse foi um excelente trimestre, tanto nos resultados financeiros quanto nas realizações feitas pela empresa. Eu vou passar agora a palavra para o Léo, que vai falar um pouquinho mais sobre os destaques de inovação nesse trimestre. Léo, com você.
Obrigado, Bernardo. Bom dia a todos. É um prazer vir aqui novamente falar sobre os principais destaques da área de inovação e os avanços que nós tivemos nesse trimestre. Eu gostaria de iniciar aqui salientando os avanços que nós tivemos nas estratégias tanto de Open Finance como também de Open Innovation. O terceiro trimestre foi marcado pelo lançamento da fase 3 do Open Bank. E do nosso lado, nós ganhamos relevância com o fortalecimento da nossa estratégia, principalmente de infraestrutura, para atender esse novo momento. Através do início da terceira fase, nós começamos a enxergar novas oportunidades quando nós falamos da utilização de tecnologia para a criação de novos produtos e serviços de pagamento, suportando assim o mercado com a agenda de inovação do Banco Central. Nós seguimos firmes com a estratégia de produto e parcerias e já conseguimos conquistar aí grandes números relevantes, como podemos ver no quadro à direita da tela. São mais de 13 clientes, com destaque aí para um grande banco global, e mais de 100 prospects, incluindo grandes bancos, fintechs e empresas de tecnologia, gerando oportunidades de novos clientes, cross-sell na carteira e novos modelos de receita através de volumetria. Tudo isso também suportado por parcerias estratégicas com a Syncidia, a Microsoft e também com a Cellcoin. Além disso, nos tornamos autoridades no assunto, com destaques relevantes na mídia online, impressa e também televisiva. Seguindo para o slide 7, aqui eu quero destacar os avanços que nós tivemos com a estratégia de Open Innovation. A maturidade do nosso programa, estamos colhendo resultados importantes com as parcerias estratégicas e, com isso, transformando o nosso modo de desenvolver e também lançar novos produtos. Indo do lado esquerdo da tela para o lado direito, no primeiro item, nós estamos entregando inovação através de novas tecnologias e também novos modelos de negócio, como, por exemplo, um novo produto de análise preditiva através de inteligência artificial para crédito, junto com a startup DataRudo. Ainda no primeiro item, eu gostaria de também destacar o investimento que nós fizemos na Cash. Nós já tínhamos um investimento na startup através da Dark, e através de uma parceria nós estávamos levando já funcionalidades como PIX para as cooperativas de crédito. Agora, com o aporte, nós iremos ampliar ainda mais o nosso compromisso em acelerar a empresa e fazer com que ela seja o principal fornecedor de tecnologia para as cooperativas. Também iremos aproveitar as sinergias comerciais e reforçar a nossa estratégia de Bank as a Service. Indo para o segundo item, quando a gente fala de aceleração de go-to-market, aqui eu quero destacar as parcerias que nós já temos firmado com a Syncidia para Open Finance e TechRules para gestão de ativos em fundos. Indo para o terceiro item, quando a gente fala do Sinqia Digital, nós iremos distribuir as principais funcionalidades de todas as empresas que nós estamos agregando no Sinqia Digital para os clientes da Cellcoin. Estamos mapeando oportunidades não só de investimentos, mas também de M&A, trazendo complemento às soluções já existentes. E por último, no quarto item, o lançamento do Sandbox Sinqia, um lançamento do Sandbox focado em fundos, em parceria com a RTM e também com a chancela da Anbima. Mais uma ferramenta para fomentar as inovações do segmento de fundos, conectando todo o ecossistema na criação de novos serviços e produtos. Esses são apenas alguns exemplos de sinergias que estamos capturando com as investidas e também as empresas parceiras. Passando para o slide 8, nós podemos afirmar que com apenas um ano de programa, Nós nos tornamos uma das referências em Open Innovation para o setor financeiro. Contamos com mais de 40 investimentos em startups, parcerias estratégicas de originação e também de co-investimento. Estamos presentes em eventos, publicações, e isso é muito positivo. Além disso, acabamos de formalizar a nossa entrada em mais um fundo de Venture Capital, Canary, consolidando assim o plano inicial do Torque Ventures com os fundos parceiros. Um dos focos desse novo fundo da Canary será investir na segunda onda das fintechs em estágio early stage. E isso nos habilita a novas oportunidades de negócios, de investimentos e também de co-investimentos. Nós também firmamos parceria com a Wimpact. A Wimpact é uma venture builder focada em negócios com base de tecnologia fundada por mulheres. Nós formalizamos uma aliança estratégica com o objetivo de trazer diversidade para o nosso portfólio e incentivar o empreendedorismo feminino no mercado financeiro. E nós não vamos parar por aqui. Existe ainda muita coisa para fazer, muito trabalho. O mercado está super aquecido. Nós estamos focados no desenvolvimento tanto de investimentos, de novos investimentos, como também na integração com o portfólio das investidas. Agora eu vou passar a palavra para o Thiago Rocha, que vai falar sobre M&A e o nosso novo ciclo de crescimento. Obrigado.
Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Espero que o pessoal que nos acompanha nessa conferência esteja bem. E eu vou começar pelo slide 9, reforçando uma mensagem que o Bernardo colocou há pouco, de que a gente está começando nesse momento um novo ciclo de consolidação. Esse terceiro trimestre de 2021 talvez seja um dos trimestres mais importantes na história da Sync, desde que a companhia abriu capital, mas antes de falar desse novo ciclo, eu queria só fazer uma breve recapitulação do ciclo anterior, né? A gente também nesse terceiro tri concluiu um movimento de consolidação que foi iniciado no final de 2019, com uma expansão significativa tanto do ecossistema Sinqia quanto dos nossos resultados, né? Um ciclo bastante intenso, iniciado no final de 2019, marcado por uma pandemia no meio do caminho, que impôs desafios adicionais assim que a todo o mercado, e mesmo diante desses desafios, a gente conseguiu empregar 90% dos recursos do follow-on de 2019, a gente conseguiu realizar 6 aquisições muito estratégicas para a nossa empresa, e por que não dizer, a gente conseguiu uma expansão muito grande dos resultados, né? Num ciclo aí de pouco menos de 2 anos, assim que a partiu de uma receita líquida de R$ 175 milhões para R$ 351 milhões, ainda no segundo tri, a run rate, ou seja, a empresa dobrou de tamanho em menos de 2 anos, e também mostrou uma evolução muito significativa da lucratividade. A nossa margem EBITDA saiu de 12% para pouco mais de 22%, um ganho de 10 pontos percentuais. Portanto, a gente vem aqui a fechar um capítulo nesse terceiro tri e, já passando para o slide 11, também abrir um novo capítulo da nossa história, né? A gente, nesse terceiro trimestre, inicia um novo ciclo de consolidação e esse ciclo tem por objetivo completar a jornada do nosso cliente, né? Assim que eu já estava presente em alguns steps dessa jornada, e agora vai reforçar as soluções que ela já tem e também buscar novas soluções para completar as etapas onde ela ainda não estava presente. Então, esse é um caminho que a gente já veio trilhando ao longo do ano de 2021. A gente passou a atuar na etapa de onboarding do cliente com a aquisição da Simpli, na etapa de venda do produto com a aquisição da FAPWeb, e acho que um dos principais fatos que a gente teve aqui nesse terceiro trimestre foi também a entrada na etapa de monetização do cliente, com a recém-anunciada aquisição da Kitjá. Para quem ainda não conhece a Kitjá atua no mercado de recuperação de dívidas. Então, de uma forma muito resumida, a empresa celebra contratos com instituições financeiras, e essas instituições financeiras fornecem uma determinada base de dados de devedores. A Kitjá processa essa base de dados, seleciona os devedores com maior propensão a fazer o pagamento das suas dívidas vencidas, adota ações de estímulo a essa base de devedores e consegue recuperar uma boa parcela das dívidas, né? Então, A Kit já se encaixa muito bem nessa etapa de monetização do cliente, mas se encaixa como exatamente? De duas formas, né? Primeira, porque ela auxilia as instituições financeiras a recuperarem o crédito concedido. Então, para que a operação de crédito seja rentável, obviamente a instituição precisa recuperar os valores que ela concedeu, mas não é só isso, a Kit já ajuda também a instituição financeira a recuperar o próprio cliente, né? Existem processos de cobrança que, em algumas situações, atendem ao primeiro objetivo de recuperar os valores, mas são péssimos do ponto de vista da relação com o cliente final. E a Kit já é diferente, ela tem uma abordagem diferente que recupera não só os valores, mas também o cliente que volta a fazer negócios com aquela instituição financeira. E é importante dizer que nesse mercado de recuperação de crédito a gente teve a oportunidade de avaliar outras empresas e a gente escolheu a Kit já por duas razões que eu acho que são muito interessantes, né? Primeiro, a empresa tem uma abordagem 100% digital, ou seja, todo o processo de recuperação de dívidas é feito por meio de sistemas, por meio de canais digitais e sem absolutamente nenhuma interferência humana no processo. Não existe call center, não existe telefonema, o que existe é a tecnologia trabalhando para fazer a recuperação de dívida de forma muito eficiente, recuperando grandes volumes com custo muito baixo, né? E além disso, a Kit já tem uma abordagem muito humanizada, o que tem tudo a ver com os valores da SINC, ou seja, ela faz um processo de recuperação de dívida empoderando o devedor, dado que o devedor é a melhor pessoa para saber quais são as condições em que ele consegue quitar a dívida, e graças a isso a empresa tem a melhor avaliação entre todas as empresas de recuperação de crédito no Reclame Aqui. Passando para o próximo slide, a gente então adquiriu o controle da Kit já. E eu trago aqui alguns highlights que são bastante importantes nessa aquisição, né? O primeiro deles, a gente estendeu o TAM, o Total Addressable Market, da Sinqia. Até a aquisição da Kit já, a nossa atuação era restrita ao mercado de software e ao mercado de serviços de tecnologia. E agora a nossa atuação se estende também para o mercado de recuperação de dívidas. E por que que isso é importante? Porque é uma expansão gigante do nosso TAM, né? O Brasil tem mais de 60 milhões de pessoas inadimplentes. Essas pessoas somam um total de 245 bilhões de reais em dívidas. E o setor financeiro, que é justamente o setor atendido pela Sinqia, lidera a lista de credores e representa 29% do total das dívidas, ou seja, o problema de recuperação de dívidas é um problema de negócio relevante para os nossos clientes, instituições financeiras, e dessa forma faz todo sentido para a Sinqia participar desse mercado de recuperação de dívidas, né? Além disso, segundo o highlight, a gente amplia o portfólio de produtos da Sinqia Digital, ou seja, além do onboarding digital de clientes, além da assinatura digital de contratos, assim que agora também oferta a recuperação digital de créditos. E terceiro ponto, também muito importante, a gente aumenta a relevância do modelo SaaS, mas não é qualquer SaaS, é um SaaS muito mais legal, é um SaaS baseado em volume financeiro, né? A Kit já tem um modelo de cobrança baseado em volume, ela recebe um comissionamento sobre o volume que ela consegue recuperar. Portanto, é um modelo SaaS com altíssimo potencial de crescimento e também uma altíssima lucratividade. E falando um pouquinho sobre os números da empresa, a Kit já apresentou nos últimos 12 meses encerrados em junho uma receita líquida de 20 milhões de reais, crescendo 111%, crescendo 3 dígitos contra o mesmo período do ano anterior. E ela apresentou também um EBITDA de 5,4 milhões de reais, ou seja, uma margem de 27%, margem superior à da Sinqia, portanto, uma lucratividade que vem a somar. À direita, a gente fala um pouquinho da transação, uma transação de compra de controle, ou seja, 51% da Kit já, por 38 milhões de reais. Metade disso a gente está pagando à vista, em dinheiro, metade em ações, ou seja, os dois empreendedores da Kit já passam a ser acionistas da Sinqia, e a nossa companhia tem uma opção de comprar os 49% remanescentes da Kit já dentro de alguns anos e seguindo algumas métricas de receita EBITDA que a gente definiu conjuntamente. Passando para o slide seguinte, a gente fala agora um pouquinho de resultados, eu queria ir direto para o ARR. Esse é um trimestre muito especial. A gente teve um resultado financeiro muito bom, acho que totalmente alinhado com a nossa expectativa. O ARR totalizou 287 milhões de reais, um crescimento de 88% contra o mesmo período do ano anterior e um crescimento de 5% contra o trimestre anterior. Mas eu acho que o ARR total, obviamente, tem um crescimento muito grande, mas eu queria dessa vez chamar a atenção para o ARR orgânico, né? Nosso ARR orgânico foi de 183 milhões, crescendo 20% contra o mesmo período do ano anterior. Portanto, é um crescimento que está em linha com a nossa expectativa para a Sinqia. E com relação ao segundo tri, um crescimento de 8%, um crescimento mais alto da série desde que a gente começou a reportar o ARR. Por que que isso aconteceu? Primeiro, porque a gente teve um volume de vendas muito bom, de mais de 8 milhões de reais nesse trimestre. Segundo, porque a gente teve um nível de churn, de cancelamentos muito baixo, de quase zero. E terceiro, porque a gente teve um volume de reajustes contratuais também bastante expressivo, 6 milhões de reais, principalmente por conta do reajuste inflacionário. E aqui eu queria fazer um parênteses rápido. Eu sei que a inflação passou a ser um tema de bastante preocupação para os nossos investidores e eu quero aproveitar esse ponto para dizer que assim que é uma empresa 100% protegida da inflação. Todos os nossos contratos são reajustados por inflação, tanto que a inflação foi um componente importante do crescimento da ARR nesse terceiro trimestre. Passando para o próximo slide, a gente teve nesse terceiro tri uma receita líquida total de 92 milhões de reais, crescendo 74% sobre o mesmo período do ano anterior e alcançando mais um recorde trimestral. A receita de software foi de 71,8 milhões, crescimento de mais de 100%, e a receita de serviços foi de 20 milhões, crescimento de 18%. Serviço que também está num momento excelente por conta da entrada de novos clientes que a gente ainda não consegue sentir nessa receita do terceiro tri. E à direita a gente consegue ver a receita recorrente de 81,4 milhões, crescendo 74% versus o mesmo período do ano anterior e representando 88% do total, portanto um percentual bastante elevado de recorrência. Passando para a página seguinte, à esquerda o nosso lucro bruto total foi de 35 milhões de reais, praticamente dobrando contra o mesmo período do ano anterior, e a margem bruta foi de 38,2%, um ganho de 5 pontos percentuais. A gente teve um excelente desempenho aqui nos dois negócios, tanto no negócio de software quanto no negócio de serviços. No gráfico ao centro a gente consegue ver um pouco mais sobre software, com lucro bruto de 30,7 milhões de reais, crescendo 127%, e uma margem bruta de 42,8%, um ganho de 5 pontos percentuais. Por que que esse ganho aconteceu? Porque entraram novos negócios com margem mais alta, especialmente os negócios que vieram das aquisições recentes e das aquisições de Sinqia Digital, Simple e FAPWeb, né? Por outro lado, nos negócios previamente existentes, a gente vem tendo um aumento de custo com a expansão do time de P&D, que é uma expansão muito importante para a empresa, né? Uma expansão que visa atualizar, integrar melhor o nosso portfólio de produtos e certamente vai trazer muitos ganhos a médio e longo prazo. À direita, a gente consegue ver o lucro bruto de serviços de 4,5 milhões de reais, crescimento de 14,4%, com margem bruta de 22,1%, uma pequena perda de um ponto percentual. Mas aqui eu queria lembrar que a gente teve reclassificações contábeis, a linha de depreciação e amortização, que antigamente era contabilizada só em despesas, foi parcialmente reclassificada para os custos e também para os custos de serviços. Ou seja, sem essa reclassificação contábil, o negócio de serviços apresentou, na verdade, um ganho de margem de 2 pontos percentuais. Passando para a página 17, a gente observou nesse trimestre um incremento nas despesas que se deve principalmente pela consolidação das aquisições, né? Foram 6 aquisições aí nos últimos trimestres e, consequentemente, as despesas são absorvidas em várias linhas das nossas demonstrações financeiras. Então, à esquerda, a gente vê despesa total de 20 milhões de reais, um incremento de 132%, representando 21,7% do total, um aumento de 5 pontos percentuais. Esse aumento está praticamente todo no G&A, dado que as despesas comerciais e marketing tiveram redução. No gráfico central, a gente pode ver um pouquinho mais sobre isso. As despesas gerais e administrativas foram de R$16 milhões, um incremento de 177%. E, como eu disse, isso aconteceu pela consolidação das últimas aquisições, que estão distribuídas em várias linhas, mas também pela contabilização dos gastos com P&D e inovação. Esses gastos estavam em custo, agora estão em despesas, e também pela contabilização de provisões, especialmente as provisões para bônus. A empresa vem tendo um ano excelente, vem cumprindo com as suas metas internas, portanto, o nível de provisionamento de bônus é maior do que no ano anterior. E à direita, a gente pode ver as despesas comerciais e marketing, que tiveram, na verdade, um comportamento bastante estável, crescendo menos do que o crescimento da receita e passando a representar pouco mais de 4% da receita total. Passando para o slide seguinte, a gente, por consequência dessas movimentações, reportou uma evolução substancial no EBITDA e uma margem também muito elevada, né? À esquerda, a gente vê que o nosso EBITDA ajustado foi de R$16,6 milhões, um crescimento de 88% contra o mesmo período do ano anterior, com uma margem de 18%, um ganho de um ponto percentual. E aqui eu queria notar, pessoal, que essa é a melhor margem EBITDA da Sinqia para um terceiro trimestre desde que a gente fez o IPO da empresa lá em 2013. Portanto, é um excelente resultado para um terceiro trimestre. À direita, a gente consegue ver o lucro líquido, que foi de R$3 milhões, crescimento de mais de 200%. E uma breve explicação aqui sobre o lucro líquido. A gente teve esse avanço de EBITDA que eu já comentei. A gente teve também um crescimento das despesas com depreciação e amortização, que foram de R$12,8 milhões, crescendo principalmente por conta da amortização de ativos intangíveis das aquisições, que é uma despesa sem efeito caixa, importante dizer. A gente teve um resultado financeiro negativo de R$0,3 milhão, praticamente flat na comparação com o mesmo período do ano anterior. E é interessante dizer que o resultado financeiro teve, de um lado, maiores gastos com juros, tanto juros das aquisições como da nova operação de debêntures, mas, por outro lado, esses maiores gastos foram compensados pela marcação a mercado dos investimentos do Torc Venture. É muito legal dizer isso. A gente já está colhendo não só o resultado estratégico, que o Léo comentou há pouco, mas também o resultado financeiro dos nossos investimentos. Um dos fundos investidos, a Parallax, teve um desempenho espetacular nesse terceiro tri, por conta de um investimento específico que foi remarcado e, consequentemente, a gente vem trazendo esse resultado para o nosso lucro. E, por fim, a linha de IR e CS teve um crédito de R$0,3 milhão, também contribuindo para o lucro líquido. E, para finalizar a minha sessão, passando para o slide seguinte, a gente reabasteceu o caixa justamente para suportar esse novo ciclo de consolidação, né? Nosso caixa bruto está em R$620 milhões. Lembrando que esses R$620 milhões ainda não contemplam os R$100 milhões da operação de debêntures que não foram integralizados. A gente pode chamar esses R$100 milhões a qualquer momento. Então, um aumento aí de R$465 milhões contra o segundo tri, por conta da oferta de debêntures e também da oferta de ações. A nossa dívida bruta aumentou para R$273 milhões, um aumento de R$143 milhões, também por conta da operação de debêntures, né, os R$150 milhões que a gente já integralizou, e com tudo isso a gente tem um caixa líquido, que a gente pode ver no gráfico à direita, de R$347 milhões. E aqui a gente traz uma informação adicional de que, embora o caixa líquido calculado de uma forma mais tradicional, ou seja, de R$347 milhões, a gente tem uma linha de títulos e valores imobiliários no nosso balanço, que contempla tanto os investimentos do Torc Ventures, quanto o valor que a gente dá em garantia para o pagamento a prazo das aquisições. E tudo isso junto soma R$54 milhões. Portanto, acho que a visão correta sobre o nosso caixa líquido é de um valor de pouco mais de R$400 milhões. E agora eu queria devolver a palavra para o Bernardo para que ele faça a conclusão da apresentação. Bernardo, por favor.
Obrigado, Thiago. Vamos passar agora aqui no slide 20, em que, mais uma vez, eu ressalto aqui que a gente entregou resultados crescentes e acelerou o nosso plano de expansão. Ou seja, a gente vem entregando de forma consistente aquilo que a gente tem prometido. Eu até costumo dizer que a gente tem 8 anos como companhia aberta, e nesses 8 anos já se foram mais de 30 trimestres. Em todos eles, a gente usou a palavra recorde. O recorde de receita, o recorde de recorrência, o recorde de rentabilidade, o recorde de tudo. Então, isso prova que a empresa vem consistentemente entregando aquilo que ela promete. E aqui não foi diferente nesse trimestre, né? A gente capitalizou a empresa, demos início a mais um ciclo de crescimento aqui. A gente está bastante confiante, que a gente está bastante preparado para as novas oportunidades de mercado que estão surgindo. A gente também expandiu o nosso portfólio de produtos, expandiu o nosso pipeline de aquisições, trazendo novas empresas que vão compor o nosso pipeline, além daquelas tradicionais, atuando nas verticais em que a gente já está presente. E também aumentamos o nosso mercado endereçável, como o Thiago teve a oportunidade de explicar para vocês. E também trouxemos muita inovação, né? Investimentos em P&D, parcerias importantes, avanços também no nosso programa de Corporate Venture Capital, que começam a desenhar um novo caminho de crescimento para a companhia. E acho que tudo isso aqui é reforçado pelos resultados, né? Quando a gente olha os números que o Thiago mostrou aqui do último ciclo, a gente dobrou de tamanho no período aí de 2 anos, a gente mais do que triplicou o EBITDA nesse mesmo período, e por isso a gente está bastante confiante nesse ciclo que a gente começa agora, capitalizado e com inúmeras oportunidades de mercado que estão surgindo. Vou passar agora para a questão, para a parte de M&A, para que vocês possam colocar suas perguntas. Obrigado por enquanto.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Informamos que os participantes que desejarem fazer perguntas utilizem a plataforma de Q&A ou a ferramenta de levantar a mão da plataforma Zoom. Nossa primeira pergunta vem do Vitor, do UBS. Vitor, pode puxar seu microfone.
Bom dia, vocês me escutam?
Sim.
Ah, perfeito. Primeiramente, parabéns pelo resultado e obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas em relação à performance do segmento digital. Vocês vêm investindo bastante na construção do segmento digital, tanto orgânica quanto inorganicamente. Porém, o crescimento trimestral foi de apenas 2%, abaixo do crescimento total do ARR, de 5%. Como que a gente pode enxergar esse crescimento de digital daqui para frente? E ainda, né, em digital, vocês podem dar alguma cor de como está a quebra entre receita recorrente e não recorrente dentro do segmento? Obrigado.
Obrigado, Vitor. Prazer falar com você. São duas perguntas bastante interessantes. Vamos começar sobre o crescimento trimestral. Antes de falar sobre o número, eu queria mais falar sobre o conceito de como a gente enxerga o crescimento do negócio em que é digital, né? O modelo de receita das duas empresas, tanto Simpli quanto FAPWeb, ele é um modelo SaaS, um modelo SaaS que tem uma mensalidade mínima e uma cobrança por consumo, tá? Então, como o consumo varia muito de tri a tri, de mês a mês, a gente procura enxergar o crescimento desses negócios, geralmente comparando mais com o mesmo período do ano anterior e não exatamente com o trimestre anterior, dado que essas oscilações de consumo podem distorcer muito a conta de crescimento a curto prazo, tá? Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente teve um trimestre especialmente bom nessas duas empresas. No caso de Simpli, um trimestre bom porque o consumo da ferramenta de onboarding foi muito grande pelos clientes que fazem crédito consignado, tá? Lembrando que nos meses de abril e maio o crédito consignado teve uma flexibilização de limite pelo governo e aí o consumo explodiu. E no caso de FAPWeb, a empresa fechou muitos novos contratos no segundo trimestre e começou a implantar novos clientes. Então a receita de implantação foi muito forte no segundo tri. Então, dito tudo isso, eu acho que a nossa expectativa de crescimento para o negócio em que o digital está mantida. Essas empresas vinham crescendo aí praticamente 50% ano contra antes da aquisição. E eu acredito que elas vão continuar crescendo nesse mesmo patamar por um bom tempo ainda, dado que as oportunidades de cross-sell estão começando a ser trabalhadas. Tá? Então eu não vejo esse crescimento do terceiro tri como algo anormal, pelo contrário. Eu acho que quando a gente compara com os números do mesmo período do ano anterior, a expectativa está mantida, está reforçada.
Bom, nossa próxima pergunta vem do Alexandre Massuda, da SFA. Alexandre, pode puxar seu microfone.
Bom dia. Estão me ouvindo bem?
Opa. Bom, estamos sim. Tá certo. Bom dia, Massuda.
Bom dia. Então, primeiramente, obrigado aí, Thiago, Léo, Bernardo. Parabéns pelos resultados. Muito bom resultado do trimestre. Eu tenho aqui, queria que você desse mais detalhes sobre o crescimento orgânico, né, que vocês acabaram recuperando bem nesse trimestre. Um pouco mais de cor, realmente, tá? Se você realmente, como é que foi isso? Foi novos contratos? Foi via cross-sell? Que verticais vocês cresceram? Né? Acho que assim, um pouco mais de detalhe. Obrigado.
Legal, Massuda. Obrigado pela participação e pela pergunta. O crescimento orgânico foi bastante bom nesse tri, né? Eu vou falar primeiro em termos de ARR. Como eu disse ao longo da apresentação, a gente teve um crescimento orgânico de 20% no ARR contra o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento, ele aconteceu por conta de todos os fatores que eu mencionei. Um volume de vendas muito bom, um churn muito baixo e reajustes de inflação que contribuíram mais, dado que a inflação está mais alta, né? Quando a gente olha isso por negócio, a gente tem tido um desempenho comercial muito bom, especialmente na vertical de bancos, tá? E também na vertical de fundos, nesse terceiro tri. Então, isso está relativamente bem distribuído na base, tem vários contratos, são vários produtos diferentes. É muito difícil para mim te dizer uma única razão que tenha justificado. A gente tem tanto clientes novos como clientes que vêm de aquisições e estão se beneficiando do nosso cross-sell, né? Então, eu acho que é um crescimento, assim, quando eu olho o perfil, um crescimento bastante saudável, bastante sustentável, bastante bem distribuído, pouco dependente de uma iniciativa ou de outra, o que me deixa ainda mais feliz. Além do número ser bom, 20% ano contra ano, eu vejo que ele foi bom por várias razões e não por uma única razão.
Tá joia. Obrigado, gente. Parabéns de novo.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do Christian Faria, do Itaú BBA. Bom dia. Minha dúvida é em relação ao nível de despesas, principalmente relacionado com o pessoal. Quantos funcionários a empresa conseguiu contratar e quanto isso representa da expectativa para o ano? Ainda devemos esperar pressões por conta de expansão de time olhando para frente? A segunda dúvida seria em termos de dissídio e provisão para bônus atrelado a metas. Como essas despesas têm se comportado e o que podemos esperar? Obrigado.
Legal, obrigado, Christian. Perguntas bastante interessantes. Primeiro, com relação ao crescimento do time, eu queria só voltar alguns trimestres atrás. Final de 2020, quando a gente estava preparando o nosso orçamento para 2021, a gente já previa uma expansão do time, especialmente o time de P&D, eu estou falando aqui de desenvolvedores de software, porque a gente acreditava e continua acreditando que é importante a empresa evoluir mais rápido em P&D. Importante para que a gente consiga atualizar os sistemas que vieram das últimas aquisições, que a gente consiga integrar melhor esses sistemas. E o que a gente quer com isso a médio e longo prazo é ter um crescimento orgânico melhor e ter um nível de margem mais alto, né? Essas iniciativas de P&D são importantes para que a gente consiga esses ganhos a médio e longo prazo. Então a gente já previa a expansão no time de P&D, só que no começo de 2021, quando a pandemia começou a dar sinais de que ia retroceder, o nosso turnover aumentou, e as adições de profissionais que a gente vinha fazendo eram insuficientes para que a gente pudesse aumentar o quadro na velocidade que a gente queria. Então, o quadro cresceu menos do que a gente gostaria no primeiro tri, menos do que a gente gostaria no segundo tri, e a gente conseguiu colocar isso no trilho no terceiro tri. Por isso, você vê o aumento de custo. Tá? Olhando para frente, a gente espera outros aumentos? Não, a gente acredita que aquilo que tinha que ser feito já foi feito. A expansão de time no terceiro tri foi muito grande, agora existe um momento de acomodação, de encaixe, de ganho de produtividade do time que entrou, portanto a gente não acredita que isso deve gerar outras pressões olhando para frente. O P&D deve seguir o crescimento da receita nos próximos trimestres. Tá? E aí, respondendo a sua pergunta seguinte sobre dissídio e bônus, bom, primeiro, com relação a dissídio, a gente tem várias datas base, dependendo do estado. A maior parte do nosso quadro está em São Paulo e a data base é janeiro. A gente ainda não tem visibilidade sobre como vai se comportar a negociação do dissídio coletivo, mas dado o patamar de inflação bastante elevado, eu acho pouco provável que a gente tenha um dissídio acima dos indicadores de inflação. Mas, enfim, é só uma opinião por enquanto. A gente tem que aguardar a negociação coletiva para ter uma visibilidade mais concreta. Tá? Por mais que o dissídio seja, considerando que a inflação é alta, por mais que o dissídio esperado seja igualmente alto, eu preciso lembrar aqui que esse mesmo turnover que nos dificultou a ampliar o quadro, ele vai nos ajudar, ele vai nos proteger do dissídio, né? Porque ele não vai pegar 100% da base de colaboradores, ele não vai pegar integralmente 12 meses todos os colaboradores. Então eu acho que isso acaba sendo mitigado pelo turnover, que é natural do nosso negócio, e o que eu quero te dizer é, não, a gente não espera nenhum impacto em custo por conta da inflação, por conta de dissídio. As receitas estão corrigidas, os custos e despesas devem seguir no mesmo caminho, isso não vai pressionar a margem. Tá? E por fim, com relação à provisão de bônus, a empresa tem as suas metas anuais e todos os meses ela faz um complemento ou reversão de provisão, dependendo do quanto a empresa está atingindo os seus resultados. E 2021 está sendo um ano muito bom. A gente está conseguindo entregar o crescimento de receita, a gente está conseguindo entregar o EBITDA, que é o gatilho das metas, e por essa razão a gente vem fazendo os complementos de provisão para bônus. 2020 não foi tão bom assim, a gente fez provisionamentos menores, e por essa razão a despesa em 2021 é maior do que foi em 2020.
Nossa próxima pergunta vem do Carlos Herrera, da Condor Insider. Dada a existência de tantas techs bem capitalizadas, vocês têm visto uma pressão em múltiplos ou na TIR de futuras aquisições? Além disso, vocês têm entrado em diferentes segmentos? Como vocês definiriam o foco ou core da empresa? Quais segmentos novos seriam interessantes para vocês e quais não seriam core? Tiago está no mudo.
Tiago está no mudo.
Desculpa. A gente não poderia terminar o call sem essa, né, gente?
Não, sem essa.
Bernardo, eu vou responder a primeira sobre a questão das aquisições, pressão no múltiplo, tá, e vou te passar para falar sobre o core da empresa, estratégia, tá?
Claro.
Carlos, obrigado pela pergunta. E sobre a questão de múltiplos, a gente, de fato, tem visto que o mercado... teve um fluxo muito grande de dinheiro nos últimos 2 anos, né? Muitas techs recebendo aporte, mas o impacto disso no nosso negócio é muito pequeno e na estratégia de aquisições é zero. Tá? A gente não tem competido por aquisições. Eu acho que a melhor evidência que eu posso te dar disso é que a gente comprou excelentes empresas aí nos últimos trimestres, empresas muito boas, todas elas, e se eu puder dar um highlight, eu queria falar das de Sync Digital, Simpli, FapWeb, Kitjá, excelentes empresas crescendo super rápido, com uma margem bastante rica, e a gente pagou níveis de preço que eu considero justos, entendeu? Então, a gente não tem tido pressão por múltiplo, a Sync não é uma empresa que tenha a característica de comprar a qualquer preço, tá? Pode ser que eu passe um ou dois trimestres sem fazer uma aquisição, mas eu nunca vou vir aqui me explicando para você que eu fiz uma aquisição pagando mais do que devia. Isso não vai acontecer. Então, a gente está muito tranquilo. Com relação ao impacto na taxa de retorno das aquisições, não, a gente não tem visto impacto por conta do nível de múltiplo, mas, obviamente, o custo de capital de todas as empresas, e o mesmo vale para sim, que aumentou com as taxas de juros, e isso faz com que a gente seja um pouco mais disciplinado na escolha dos investimentos. Mas eu acho que o nível de geração de valor das nossas aquisições é tão grande, que isso não faz cosquinha. Aí, Bernardo, eu queria passar para você agora falar um pouquinho sobre como a gente enxerga o nosso core.
Tá bom. Obrigado, Thiago. Obrigado pela pergunta, Carlos. Acho que, assim, a forma como a gente enxerga assim que é uma empresa que atua basicamente no mercado financeiro. Aí, quando você olha mercado financeiro, você tem que olhar de uma forma bem ampla. Todas as instituições financeiras presentes são alvos da companhia no sentido de entregar soluções para que elas processem os seus produtos. Isso sempre foi o nosso foco principal, possibilitar que uma instituição financeira processe e opere seu produto da melhor maneira possível. E mais recentemente, com as aquisições que a gente tem feito no Sinqia Digital, além de colaborar no processamento de produtos e operações financeiras, a gente tem expandido a nossa atuação para outros pontos da jornada do nosso cliente. Acho que, como o Thiago pôde explicar, no slide em que ele falou sobre a jornada, a gente tem procurado expandir a nossa atuação, auxiliando os nossos clientes na captura de clientes, na formalização de negócios, na rentabilização de negócios. Então, eu diria que, tentando responder de forma objetiva a sua pergunta aqui, nosso foco é mercado financeiro, então, mercado financeiro de uma forma bastante ampla, todos os segmentos, e tentando acompanhar toda a jornada do cliente, com foco principal nos produtos, no processamento dos produtos e das operações, mas também na maximização da jornada do cliente, no sentido de capturar clientes e rentabilizar esses clientes.
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Thiago e, na sequência, ao Bernardo, que fará suas considerações finais. Podem prosseguir, por favor.
Obrigado, Gabi. Bom, eu queria deixar um convite, pessoal, para que todos que nos acompanham participem do nosso Sinqia Day, que vai ser realizado no dia 14 de dezembro. Em breve, o time de RI vai divulgar o convite oficial. Eu estou aqui mais para fazer um lembrete e pedir que vocês reservem as suas agendas caso tenham interesse em participar. A gente deve ter um evento bastante legal, trazendo não só Bernardo, Luciano, como vários outros executivos da Sinqia, e conto com a presença de vocês, especialmente daqueles que acompanham o nosso case mais de perto. E agora, Bernardo, eu queria passar a palavra para você fazer as considerações finais, por favor.
Também caí no truque do mudo. Obrigado, Thiago. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos aqui na nossa conferência, reforçar a mensagem de que a Sinqia é uma empresa que entrega aquilo que promete, vem fazendo isso há mais de 8 anos como companhia aberta, e mais especificamente no último ciclo, que foi o que a gente iniciou lá em 2019 e concluiu agora, para dar início a mais um ciclo, a gente entregou resultados até melhores do que a gente tinha prometido. Então, dobramos receita, triplicamos a EBITDA, e é isso que a gente quer continuar fazendo nesse novo ciclo que a gente está iniciando agora com essa nova capitalização. Então, muito obrigado a todos pela participação aqui no nosso call de resultados, e a equipe de RI fica à disposição para qualquer dúvida adicional. Muito obrigado.
Obrigada. O webinar de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Sinqia está encerrado.